ambiental ao longo da bacia do Rio Doce chegou até o litoral brasileiro. O que é mais lamentável de tudo isso, Eustáquio, que 10 anos após a tragédia, estamos completando 10 anos nesse mês de novembro, a gente ainda está discutindo indenização, auxílio, o que tem que ser feito. Os atingidos têm que receber auxílio, indenização, mas fato é que as coisas estão se arrastando na justiça há tanto tempo e a gente percebe, pior ainda, que a justiça internacional, em alguns pontos, está sendo mais célere, mais dura que a justiça brasileira. E sobre essa questão do auxílio moradia, tem que ser analisado e passar um pente fino né, em tudo que está sendo repassado. Porque a gente percebe, nessa conversando com os atingidos, que tem muito dinheiro envolvendo a tragédia de Mariana, mas na maioria das vezes ele não chega no lugar que deveria chegar, sabe? Então tem gente que aparentemente está recebendo que não deveria receber e pessoas que precisam de fato próximos de ter o benefício ao fim. Mas lamentável que eu destaco aqui é que 10 anos depois a gente não teve uma solução definitiva para o sofrimento dessas pessoas que perderam familiares, perderam pessoas queridas, amigos, tiveram as vidas duramente impactadas e 10 anos depois a gente ainda está discutindo isso, Eustáquio.
E discutindo, Pedro Nascimento, uma questão que para uma mineradora e para o tamanho da Samarco, por exemplo, construir uma casa é um valor insignificante para os caixas, né, para os cofres da empresa. A pessoa tem 10 anos depois dizendo que pode ficar sem casa, porque até hoje está recebendo auxílio moradia temporário.
Ô Eustáquio, eu, mas dele também, né, na época, você também, a gente sempre quando tem essas datas, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos da tragédia, a gente vai a Mariana, conversa com os moradores, tenta observar ali quais são os problemas, a gente cobra, né, a Samarco, cobrava a época a Fundação Renova, e a impressão que eu ficava, e vocês devem compartilhar comigo, é que você ia lá fazer a matéria de 1 ano, a reclamação era, pô, a gente não tem onde morar ainda, não realocaram a gente. 2 anos depois, mesma reclamação. Agora, 10 anos depois, parece até que é uma crueldade que estão fazendo com as vítimas dessa tragédia. E eu queria chamar a atenção para um outro ponto, ô Eustáquio, que é a forma como a gente deixou certas coisas passar batido com essa tragédia, né? A questão da indenização das vítimas, do cuidado com as pessoas que foram atingidas, né? Esse cuidado financeiro, cuidado psicológico, enfim, todo tipo de cuidado que não existe com essas pessoas que estão vivendo nessa situação, mas também um cuidado que a gente fica com uma forma de lição, né? Do que aconteceu. Hoje a gente teve essa sessão aqui no Congresso Nacional que analisou os vetos que o presidente Lula fez com relação ao licenciamento ambiental. E era uníssono, né? Era praticamente uma unanimidade quando você falava com autoridades climáticas, pessoas que inclusive tiveram participando da COP30, né, que acabou esses dias, e que estavam estarrecidos com a forma como o Congresso estava lidando com esse tema, especialmente bancadas do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Por que essas duas em específico? Minas Gerais é um estado que sofreu muito com mudanças climáticas, enfim, todos esses processos ambientais que a gente sabe, né, se tivesse tudo correto, essas barragens não tinham se rompido, ou se tivessem se rompido, não tinham causado a tragédia que causou. E a gente teve uma votação praticamente unânime aí por parte dessas bancadas que, né, estão esquecendo tudo que aconteceu nos seus estados. Então a gente vê que esse esquecimento acontece por parte das empresas, por parte dos deputados que estão lá para fiscalizar, que vão lá tirar foto quando, né, tem que fazer alguma entrega em Brumadinho, tem que fazer alguma entrega em Mariana, mas que na hora de votar não votam a favor do meio ambiente e, sobretudo, esquecendo do que foi essa tragédia em Minas Gerais. Mas sorte que a gente não esquece, né, Eustáquio?
Não esquecemos nunca. 8h24, Pedro Nascimento e Marlélio Couto participaram da conversa de redação.
Os cuidados com as compras na Black Friday.
E o especialista avalia se vale a pena ficar acordado até mais tarde para aproveitar os descontos.
Auxiliar de administração escolar. O SAENG convoca a categoria para a Assembleia Geral Extraordinária, que define a pauta de reivindicações da Convenção Coletiva de Trabalho, dia 22 de novembro, sábado, 9:30 da manhã, no espaço multiuso do SAENG, Rua Hermino Alves, no Santa Teresa. Você também pode participar pela internet com inscrição prévia no site do SAENG. Participe. Na sua ausência, outros decidirão por você. SAENG, somos trabalhadores, somos educadores.
Atenção, é amanhã, a Black Imbatível Açaí tá chegando. São milhares de ofertas imperdíveis, a maior variedade de produtos em todas as lojas do Brasil. E pessoal, os precinhos estão ainda mais baixos e com mais descontão ainda no app Meu Açaí. Pode conferir, é pra você economizar muito. Mas atenção, é amanhã, viu? imbatível pra valer, só tem no Açaí.
Ministério da Cultura e Centro CAP apresenta 36ª Feira Nacional de Artesanato. De 3 a 7 de dezembro, mais de 3.500 artesãos te esperam no Expo Minas de Belo Horizonte com arte, cultura e diversão para toda a família. Garanta seus presentes de Natal com histórias e descubra como o futuro sustentável se faz com muitas mãos. Retire seu ingresso em feiranacionaldeartesanato.com.br ou na bilheteria do evento. Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Realização Centro CAP. Ministério da Cultura. Governo Federal. Do lado do povo brasileiro.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale, uma empresa mais segura e inovadora. A redução do uso de barragens por meio de novas tecnologias é mais um motivo para acreditar que o futuro pode ser diferente. A nova era da mineração está aqui. Vale e Minas Gerais, juntos transformando o futuro.
Já percebeu que para tudo na vida tem uma primeira vez? Então chegou a sua vez de ter uma primeira vez num híbrido Fiat. Com o Fiat Pulse Fiat Fastback, você vai ter uma primeira vez com a performance do motor T200 Turbo Flex Híbrido. Um carro que até freando você economiza, porque ele recarrega na frenagem, mas sem perder potência, claro. O design no painel, exclusivo. É, a sua primeira vez num híbrido tem tudo para ser num Fiat. Desacelere, seu bem maior é a vida.
8:27.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Giovana Meirelles, como é que tá a situação na Cristiano Machado?
Olha, Aline Neves, trânsito ainda com muita lentidão por lá na Avenida Cristiano Machado, na volta para casa, com fila desde o bairro Guarani até o Shopping Estação, onde tem uma interdição por obras na pista, o que deixa pelo menos 4 quilômetros de lentidão. Por isso, o caminho pela Avenida Antônio Carlos tá valendo mais a pena para quem segue em direção à Venda Nova. E no anel rodoviário, trânsito bem ruim no sentido Rio de Janeiro, também por causa de uma obra, só que ali na altura do viaduto São Francisco, o que complica bastante o trânsito desde a estação São Gabriel. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Giovana Meirelles.
8:28. Quem quiser aproveitar ainda mais os descontos da Black Friday, pode se preparar para ficar acordado até mais tarde.
Quem quer aproveitar os descontos da Black Friday pode começar a se preparar para dormir mais tarde hoje, pelo menos de acordo com uma pesquisa da plataforma de ofertas Promobit, que mostra que o horário com melhores preços e as maiores ofertas começa daqui a pouco, a partir das 10 horas da noite de quinta-feira e vai até 1 da manhã de sexta-feira. O desconto médio nessas horas é de 36%, mas independente do quando, é importante tomar cuidado com o quanto e o como, como reforça o economista Paulo Casaca, do IPAD da UFMG.
Pesquise bastante o preço, tente ver isso pela internet, há essa possibilidade, né, de olhar para o histórico do preço para ver se de fato há um desconto ali ou não, né? Porque é muito comum de empresas aumentarem o preço pouco antes da Black Friday e darem um desconto e o preço final ser parecido com o que era anteriormente. Então faça a pesquisa e olhe para o histórico de preço daquilo que você vai comprar. Produtos que você já está acostumado a comprar e que estão ali numa promoção, sempre vale a pena você poder comprar produtos a um preço menor. Mas veja se isso se encaixa no seu orçamento, se aquele produto é realmente necessário para você. Esse tipo de análise é sempre importante, né?
E hoje em dia dá para falar que as promoções elas são assim por um período maior ou é só na sexta-feira mesmo que você consegue?
Eu acho que depende do produto, assim, alguns a promoção ela é num período maior, então tem empresas que fazem promoção ao longo do mês todo para captar o consumidor e como a gente já falou anteriormente, tem empresas que fazem a metade do dobro, né? Ou seja, elas fingem que dão desconto, mas na prática não dão desconto. Por isso que é sempre importante o consumidor ele fazer uma pesquisa bastante extensiva para ver se ele está entrando na Black Friday ou na Black Fraud.
Repórter Felipe Quintela.
Agora 8:30, marca o sinal eletrônico da Itatiaia. Procon divulga o ranking das principais reclamações dos consumidores durante a Black Friday.
Levantamento do Procon de Minas Gerais aponta as principais queixas dos consumidores durante a corrida de ofertas da Black Friday.
reclamação mais realizada, a oferta não cumprida, serviço não fornecido, ou venda ou publicidade enganosa. Em segundo lugar, tivemos a não entrega ou a demora na entrega dos produtos comprados.
Os dados que ouvimos na voz da coordenadora da assessoria jurídica do PROCON de Minas, Cristiane Pedersoli, não mentem. Propaganda enganosa de vários tipos e a demora até a não entrega dos itens comprados são os principais problemas. Agora, tem um ponto positivo nestes dados levantados pelo PROCON. As reclamações vêm diminuindo nos últimos anos.
Os dados registrados no sistema PROCON Data mostram que as reclamações sobre oferta não cumprida, serviço não fornecido, venda ou publicidade enganosa, registrados nos últimos 5 anos, tiveram uma redução. Então, desde 2020, que nós tivemos 318 reclamações sobre essas práticas abusivas, até 2024, nós tivemos 208 reclamações em 2024. Houve uma redução. Segundo um estudo divulgado recentemente pelo Instituto IBEVAR e a FIA Business School, mostra que houve uma redução no interesse dos consumidores pela Black Friday, e o maior motivo é o comprometimento de renda das famílias. Para fazer compras seguras durante a Black Friday, o PROCON do Ministério Público recomenda que os consumidores planejem e pesquisem antes de comprar, usem buscadores e sites que mostram o histórico dos preços. Desconfie se o preço for muito mais barato do que o comum. É muito comum na Black Friday o surgimento de sites falsos. Verifique a credibilidade do vendedor antes de concluir alguma compra.
Ouvimos a coordenadora da assessoria jurídica do PROCON de Minas Gerais, Cristiane Pedersoli. Repórter João Felipe Loli.
Agora, o comentário de Eduardo Costa.
Boa noite. Esse ambiente de Black Friday, né? De sexta-feira, onde vale tudo no comércio, e também a proximidade com o Natal, tá logo ali, isso cria um clima absolutamente favorável para os golpistas. E aquela tradicional Black Fraude, que é quando aumentam o preço de um produto e depois, nesse período, baixam dizendo que é promoção e vende pelo preço normal. Pessoa que não estiver acompanhando o ir e vir dos preços vai cair na cilada. Mas o pior é você comprar um produto e nunca receber. Porque na internet, nós todos sabemos, né? A marginalidade, o crime está assim, a mil por hora, usando os artifícios, os mais absurdos, os mais inacreditáveis. Todo cuidado é pouco. Fala com os meninos, né? Porque a turminha, quanto mais nova, mais navega e mais, na verdade, entende do assunto, mas não tem a experiência, a maturidade bastante para saber o que é golpe. Cuidado com, siga para esse QR Code, cuidado, que pague nesse código de barras, cuidado que você vai comprar e não vai levar. O golpe tá aí, cai quem quer. Abraço.
Abraço, Eduardo. 8:34, no próximo bloco você acompanha. Fraude bilionária no setor de combustíveis tem alvos em Minas e em outros 5 estados.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Como a maior apoiadora de cultura no estado, preservamos a memória e a identidade mineira há mais de 20 anos. Vale e Minas Gerais, juntos transformando o futuro.
Tem requeijão, tem companhia, tem Porto Alegre na minha mesa todo dia, tem manteiga e alegria. Tem Porto Alegre na minha casa todo dia, tem iogurte e academia. Tem Porto Alegre na minha bolsa todo dia, o melhor leite, eu já sabia. Tem Porto Alegre na minha vida, que alegria. Tá na fazenda, na prateleira, na geladeira, na sua vida.
Laticínios Porto Alegre, alegria simples.
Tá procurando oferta?
ofertas de verdade na Black Friday. As melhores promoções do comércio de BH estão reunidas em um só lugar. Você pesquisa o que quer, recebe a lista dos descontos mais quentes dos lojistas associados à CDL BH e pronto. É só escolher, comprar e buscar. Então chama a Black Zap BH 991276060 ou acesse blackzapbh.com.br. É ou não é a Black Friday que todo mundo queria? Corre pro Black Zap BH 991276060. Black Zap BH é de arrasar, é da CDL BH.
Quer entrar no setor elétrico? Se você tem entre 18 e 24 anos incompletos, estudou ou estuda em escola pública, a hora é agora. A CEMIG tem 120 vagas no programa de aprendizagem em eletricista de redes aéreas e metade é para as mulheres. Curso técnico do Senai, bolsa de um salário mínimo, benefícios e aquela força na carreira. Inscreva-se no site do IEL FIENG de 19 a 30 de novembro. Provas 3 e 4 de dezembro. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas.
O Brasil do presente teve o seu futuro estrangulado pela falta de segurança. E sem segurança, nada melhor. A gente trabalha para devolver a segurança ao Brasil. Segurança jurídica, alimentar, no campo e, acima de tudo, segurança pública. Para que os brasileiros e suas famílias recuperem a sua liberdade e possam voltar a ter paz. O Brasil do futuro é um Brasil mais seguro.
Filícia ao Progressistas.
8h37, uma mega operação contra fraudes fiscais no setor de combustíveis mobilizou hoje mais de 600 agentes do Ministério Público Federal e da Receita Federal.
A Força Tarefa cumpriu 126 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão e Distrito Federal.
Alvo desta mega operação Poço de Lobato, o Grupo Refit sonegava 350 milhões de reais em impostos mensalmente aqui em São Paulo, segundo as investigações. Em coletiva de imprensa realizada hoje, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que essa quantia dava para construir um hospital de médio porte por mês aqui no estado.
A gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. 9,6 bi que deixaram de entrar nos cofres dos estados. A gente está construindo, por exemplo, o hospital de Franca, o hospital de Cruzeiro, o hospital de Tapetininga. São hospitais de médio porte, hospitais para 250 leitos. Esses hospitais vão custar 250 milhões de reais, mais 70 milhões para equipar. A gente está falando aí mais ou menos 320 milhões de reais. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês.
Segundo a Receita Federal, o grupo comandado pelo empresário Ricardo Magro movimentou mais de 70 bilhões de reais em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimentos e empresas offshores em paraísos fiscais para ocultar patrimônio e blindar os lucros. Autoridades afirmam que o grupo Refit, ao todo, deixou de pagar 26 bilhões de reais aos cofres públicos em impostos, sendo um dos maiores devedores de impostos do país. O grupo é dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e de dezenas de empresas do setor de combustíveis. São cerca de 190 empresas e pessoas físicas suspeitas de integrarem essa organização criminosa e de praticar crimes contra a ordem econômica e tributária. De São Paulo, repórter Martélio Couto.
Economia Real com Rita Mundim. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Boa noite. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças. Amanhã acontece lá a verdadeira, genuína Black Friday que a gente copiou por aqui. Com o maior mercado financeiro do planeta fechado, o volume, a liquidez do resto do mundo diminuiu. Só para vocês terem uma ideia, a nossa B3 negociou apenas 12,4 bilhões, praticamente metade do que ela negocia todos os dias. O dólar subiu 0,33% e fechou a R$5,35. Vou falar de novo. Quem tiver algum compromisso, viagem, qualquer coisa, em dólar até o final do ano, tá na hora de comprar. Vai aumentar a demanda por dólares no Brasil nesse final de ano. E vai aumentar ainda mais por causa da tributação sobre dividendos que começa a vigorar a partir de 2026. Então deve haver uma chuva, uma enxurrada de distribuição de dividendos com o consequente envio desses dividendos pelas multinacionais aos seus países de origem. O destaque positivo da bolsa foram as ações da Copasa, que subiram quase 5% com a perspectiva de privatização da empresa e da entrada da empresa na carteira do índice Bovespa a partir de janeiro. Olha como que um choque de capital privado faz bem. É dinheiro para fazer a Copasa crescer. Rita Mundim para a Rádio Itatiaia.
8:41, inadimplência atinge 46% da população adulta de Minas. Os detalhes com Mara Bianchetti, do Diário do Comércio. Boa noite, Mara.
Boa noite. Os dados da Serasa mostram que o número de inadimplentes em Minas Gerais cresceu quase 9% no acumulado de janeiro a outubro deste ano. O total passou de 7,13 milhões para 7,75 milhões de consumidores com o CPF negativado no estado. A alta foi de 2% entre setembro e outubro, o que representa quase 164 mil consumidores a mais endividados no mês. Especialistas atribuem os números aos juros elevados, à perda de poder de compra e à restrição ao crédito. No Brasil, a inadimplência também segue em trajetória de alta, atingindo recordes e registrando elevação pelo nono mês consecutivo. São mais de 80 milhões de inadimplentes no país, que acumulam uma dívida de 509 bilhões de reais. Minas Gerais é responsável por 9% desse valor, com 7,7 milhões de inadimplentes, devendo cerca de 46,8 bilhões de reais. Leia a matéria completa em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Mara Bianchetti.
8:42. Ainda falando sobre o seu bolso, a advogada explica a decisão que barra ações judiciais de passageiros contra empresas aéreas.
Desde quarta-feira, com a decisão do ministro Dias Toffoli suspendendo os processos sobre indenizações por atrasos ou cancelamentos de voos, até que o tribunal decida se vai prevalecer o Código Brasileiro da Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor para essas questões, muitos casos já começaram a pipocar na justiça. O que que muda a partir da escolha de um código ou de outro? A gente conversa agora com a advogada especialista em direito do turismo, Luciana Ateniense. Doutora, na prática, uma decisão que já mexe com quem estava esperando já uma resolução, né?
Isso mesmo. E o que que acontece? Que essa divergência vai trazer um prejuízo para o consumidor. Não tenha dúvida, o consumidor é a parte mais fraca. Ela é vulnerável, ela não tem um conhecimento técnico para saber o motivo de um cancelamento ou de um atraso de voo. E o Código de Defesa do Consumidor assegura, protege esse consumidor. Essa situação a gente já não se encontra no Código Brasileiro da Aeronáutica. Temos que ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, ele está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 32. O que que se deve ter nesse momento é um diálogo das fontes a favor do consumidor e não contra. Nós não podemos tirar o direito do consumidor de ser assistido e protegido em relação ao descaso do porte da companhia aérea. Quero ressaltar o seguinte: a questão da discussão dessa decisão do Toffoli é alteração e atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. O que que seria isso? Força maior, questão meteorológica. É óbvio que nós não podemos querer que um voo decole com questões meteorológicas. Não é a questão meteorológica de voar ou não. O piloto está certo, mas é o descaso da empresa não fornecer assistência material adequada e, sobretudo, recolocar o passageiro em voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade. A companhia aérea tem que demonstrar com dados oficiais. É muito fácil agora ele começar a tentar excluir toda a sua responsabilidade, alegando força maior, questões condições meteorológicas sem comprovar. Não se pode tolerar esse descaso, esse desrespeito com o consumidor.
Muito bem, a gente conversou com a advogada Luciana Teniense, especializada em direito do consumidor e do turismo. Repórter Fabiano Frade.
9:15, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite, Congresso derruba 6 de 30 vetos do Executivo à lei do Propag.
É o lugar onde você transforma sonhos em realidade. Sua jornada no UniArnaldo é feita para inspirar, transformar e impactar o mundo. Os cursos reúnem prática, inovação e uma abordagem que respeita a diversidade e valoriza o humano. Venha fazer parte de uma formação que prepara você para agir com empatia, autonomia e compromisso com o futuro. Educar para transformar, viver para impactar. Faça diferença para o mundo. Venha estudar no UniArnaldo. Acesse uniarnaldo.com.br.
Nossa, vó, tô com uma dor de estômago, não passa. Será que eu vou ao pronto atendimento?
Ah, isso eu não sei, minha filha.
Ai.
Mas você já usou o chat do aplicativo Unimed BH? É uma beleza, eles vão te dizer pra onde ir.
Chat?
Chat, minha filha. Você não tem celular, não?
Agora, o app da Unimed BH tem a função onde ir. Um chat onde você conta o que tá sentindo e a Unimed te indica a melhor opção de atendimento pro seu caso. No app Unimed BH é assim, entrou, o cuidado começou.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale, uma empresa que investe no nosso estado. Com mais de 60 mil empregos mantidos aqui, escrevemos um novo capítulo da história da mineração. A Vale continua mudando. Vale e Minas Gerais, juntos transformando o futuro.
Sindeac presta contas. Em 2024, a farmácia do Sindeac atendeu 31.727 receitas médicas. Foram feitos 145.763 exames laboratoriais, 1.583 mamografias, distribuídos 1.429 kits escolares e 180 kits cegonha, para auxiliar a mamãe na chegada do bebê. Cursos qualificaram 459 trabalhadores e foram realizados 6 mutirões de emprego. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas.
O Brasil do presente teve o seu futuro estrangulado pela falta de segurança. E sem segurança, nada melhor. A gente trabalha para devolver a segurança ao Brasil. Segurança jurídica, alimentar, no campo e, acima de tudo, segurança pública. Para que os brasileiros e suas famílias recuperem a sua liberdade e possam voltar a ter paz. O Brasil do futuro é um Brasil mais seguro.
Filiência ao Progressistas.
8:48 em Brasília, o Congresso Nacional derrubou hoje parte dos vetos ao Propag sobre a renegociação de dívidas estaduais. Quem tem os detalhes é o repórter Gabriel Máximo.
Pois é, Aline, o Congresso Nacional derrubou alguns vetos do presidente Lula ao projeto de lei que instituiu o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados, o PROPAG, que renegocia as dívidas desses entes federativos com a União. Por um acordo entre o governo e a oposição, foram retomados 6 trechos da forma como o Congresso havia aprovado no final do ano passado. O dispositivo mais sensível que foi restabelecido permite que os estados utilizem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FNDR, que foi criado pela reforma tributária para reduzir desigualdades regionais e que vai começar a funcionar em 2029 para abater parte da dívida com o governo federal. Esse ponto era defendido especialmente pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, e a retomada foi comemorada pelo deputado Zé Silva, do Solidariedade, que é líder do governo Romeu Zema na Câmara. Vamos ouvir o que ele disse.
O veto em relação à utilização dos ativos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional é o que mais impacta financeiramente. Esse valor pode chegar até 27 bilhões. E na minha visão, reposiciona Minas como um estado que sempre foi destaque na liderança nacional.
Outro trecho retomado, Aline, autoriza que governos estaduais descontem da dívida valores gastos em obras que seriam originalmente responsabilidade da União. Assim, se um estado realizar uma obra federal, pode descontar o valor diretamente do saldo devedor. O Congresso também retomou a regra que garante a estados e municípios em situação de calamidade climática a manutenção de benefícios do regime de recuperação fiscal enquanto estiver suspenso o pagamento da dívida com a União, esse trecho que atende exclusivamente o estado do Rio Grande do Sul, que foi atingido por fortes enchentes no ano passado. Para o líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, o acordo para a derrubada dos vetos do Propag mostra que a gestão petista não se recusa a ajudar os estados, mesmo aqueles governados pela oposição. Vamos ouvir o que ele disse.
E nós temos aí um programa para atender todos os estados brasileiros, mas em especial os estados mais economicamente desenvolvidos: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. O melhor diagnóstico disso é que esses estados são estados governados pela oposição.
Volto com você, Eustáquio.
Obrigado. Olha, aqui em Minas, secretário de Fazenda de Zema avalia a queda de vetos do Propag.
A derrubada de 6 vetos do presidente Lula ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o Propag, atendeu a parte dos objetivos listados como os mais importantes pelo governador Romeu Zema. A Itatiaia, o secretário de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, afirmou que o orçamento de Minas Gerais já estava preparado independentemente de uma possível derrubada destes vetos. Neste contexto, a pasta aponta que qualquer cenário vindo de Brasília significaria boas notícias para a cidade administrativa. A derrubada do veto que proibiu o uso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional como uma forma de pagar as dívidas dos estados com a União foi comemorada pelo Executivo de Minas Gerais. Por outro lado, o governo Zema teve uma derrota na manutenção de um veto que retirou do âmbito do Propag dívidas contraídas com instituições financeiras privadas e estrangeiras. Minas aderiu ao programa de refinanciamento de sua dívida de 170 bilhões de reais junto à União no início de novembro e ainda está em fase de negociação sobre como conseguirá se adequar a todos os mecanismos previstos no plano. Repórter Bernarda Schilac.
8h52, o deputado federal Aécio Neves assumiu hoje a presidência nacional do PSDB. Em entrevista à CNN Brasil, o ex-governador de Minas fez duras críticas à divisão do país entre os seguidores do presidente Lula e do ex-Jair Bolsonaro.
Essa polarização rasa, inculta, atrasada, violenta que tomou conta do Brasil, está impedindo que a agenda real, a agenda de interesse dos brasileiros, seja discutida, né? Nós temos hoje, vivemos hoje reféns dos interesses desses dois campos, tanto o campo bolsonarista quanto o lulopetista, porque eles se alimentam dessa radicalização. Eu tenho dito que é hora de nós fazermos um processo de radicalização ao centro, né? Porque metade do Brasil vota não ao bolsonarismo, então vota no Lula, não ao Lula, então vota no bolsonarismo, e não são nenhuma coisa nem outra. Óbvio que eu tô abstraindo aí os que são fiéis a essas duas, a esses dois campos políticos, mas metade do Brasil está órfão e o PSDB volta para falar com vigor para esse centro democrático.
Ouvimos o deputado federal Aécio Neves.
Agora 8h53, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
A partir de 99.990 com seu usado na troca. Diversões com até 10 mil de bônus e taxa zero. E City Cross com bônus de até 22 mil na troca do seu usado com taxa zero. Atenção, é a reta final da Blue Friday na Realto. A última chance do ano. Passe nas unidades de contagem ou Betim e garanta seu novo Focus antes que a promoção termine. Desacelere o bem maior é a vida.
Realto 3368-6000. Realto.com.br. É
o futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale, uma empresa que investe no nosso estado. Com mais de 60 mil empregos mantidos aqui, escrevemos um novo capítulo da história da mineração. A Vale continua mudando. Vale e Minas Gerais, juntos transformando o futuro.
Está novamente
no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, levando um aço infinitamente reciclável e de baixa pegada de carbono. Em parceria com a etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial, a Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, une tecnologia e sustentabilidade, colocando o Brasil na pole position. Gerdau, o aço do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 2025.
Amor, só um minutinho que eu vou passar um café pra gente.
Tá bom. E eu vou pedir pra ligar a luz da nossa casa nova. Pronto.
Mas já? Antes do café?
Nos canais de atendimento digital CEMIG, você resolve tudo rápido, porque eles foram feitos para entrar no seu dia a dia. Baixe o app CEMIG Atende. Chame no WhatsApp 3135061160 ou acesse cemig.com.br. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Como a maior apoiadora de cultura no estado, preservamos a memória e a identidade mineira há mais de 20 anos. Vale e Minas Gerais, juntos transformando o futuro.
Oito horas e 56 minutos. Vamos às últimas notícias do Jornal da Itatiaia à Noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A condição do tempo.
A sexta-feira vai ser de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos municípios das regiões Noroeste, Central, Metropolitana e Zona da Mata. Nas demais regiões mineiras, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Em Minas, os termômetros oscilam entre 9 e 36 graus. Em Belo Horizonte, a sexta-feira vai ser de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima fica perto dos 15 e a máxima pode chegar a 30 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
Atualização do trânsito, Giovana Meirelles.
Trânsito fluindo agora um pouco melhor na Avenida Cristiano Machado, no sentido Venda Nova, mas ainda com lentidão para quem segue por ali na chegada à Avenida Vilarinho. Já no anel rodoviário, trânsito ainda muito complicado no sentido Rio de Janeiro, que segue com uma interdição ali na altura do viaduto São Francisco, por causa de uma obra na saída para a Avenida Antônio Carlos, o que está deixando uma fila de lentidão desde a Avenida Cristiano Machado. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Giovana Meirelles.
Mudança nos horários do metrô de BH. De acordo com a Metrô BH, de segunda a sábado da semana que vem, o intervalo entre as viagens vai ser de 23 minutos, entre 8 e 11 horas da noite.
Nas estações Santa Teresa, Horto e Santa Inês, os trens vão passar em uma só via após as 8 da noite.
Vai ser necessário que os clientes, né, os passageiros, verifiquem a direção da composição antes de embarcar. Não vai haver baldeação.
Esta mudança ocorre devido a obras de revitalização e implantação do novo sistema de sinalização de trens do metrô BH.
O Brasil abriu 85.100 vagas formais de trabalho em outubro, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Os dados representam uma queda de 35% em relação a outubro do ano passado, quando foram criados cerca de 131.600 empregos com carteira assinada.
Esse é o pior resultado para um mês de outubro registrado desde o início do novo CAGED em 2020, quando novas formas de coleta e integração de dados foram incorporadas.
No acumulado do ano, foram criados 1.800.000 empregos.
E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, deve solicitar ao presidente Lula a liberação do dinheiro retido no FGTS para quem aderiu ao saque aniversário e foi demitido. Ele estima que 13 milhões de trabalhadores serão beneficiados.
Segundo o ministro, os valores podem ser pagos ainda no primeiro trimestre do ano que vem.
Ele deu a declaração durante a apresentação dos dados do CAGED. Luiz Marinho afirmou que neste ano não é mais possível fazer a liberação, porque o governo pagou 12 bilhões em FGTS retido para 12 milhões de profissionais em março e a lei impede a repetição da medida.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, informou que a incidência de novos casos de câncer no mundo vai passar de 20 milhões em 2022 para 35 milhões e 300 mil em 2050, aumento de 77%.
As estimativas globais revelam grande desigualdade da distribuição transmissão da doença. Os maiores aumentos são previstos para países de baixa e média renda.
Os dados foram divulgados pela Agência Internacional para Pesquisa de Câncer da OMS no seminário Controle do Câncer no Século XXI, promovido hoje pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.
O sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte, com a apresentação de Aline Neves e Eustáquio Ramos. Termina aqui o Jornal da Itatiaia à Noite. Até amanhã.
Ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Vale Minas Gerais, juntos transformando o futuro. E Clínica Alpha Men, sexo é saúde. 25267676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
Quinta-feira, 27 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: inclusão no ensino superior.
Brasil contará com Universidade Federal Indígena e também do esporte.
Presidente Lula envia ao Congresso projetos que criam as instituições públicas.
Só estamos apenas abrindo a porta. Entrem, esse país é de vocês. A qualidade do esporte é de vocês. O que vocês vão ensinar e praticar é com vocês. E o mesmo vale para os indígenas.
E ainda, combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Operação realizada pela Receita Federal investiga esquema que teria causado prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Natália Koslick.
O grupo econômico que está sendo investigado mantém relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto, realizada em agosto deste ano.
Você vai ouvir também: Brasil gera 1.800.000 empregos com carteira assinada entre janeiro em outubro deste ano.
Em outubro, o setor de serviços liderou a geração de vagas, seguido do comércio. Luana Karen.
O país atingiu um novo recorde no número de trabalhadores com carteira assinada. São 48.995.950 pessoas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse o radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Reforçar a expansão do ensino superior no país.
Hoje, o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional projetos de lei que criam a Universidade Federal do Esporte e a Universidade Federal Indígena.
As instituições terão sede em Brasília e vão oferecer cursos voltados à formação de estudantes indígenas e de atletas.
A previsão é que as atividades comecem em 2027, promovendo inclusão, cidadania e acesso à educação de qualidade.
A cerimônia no Palácio do Planalto oficializou o primeiro passo para a criação da Universidade Federal Indígena e da Universidade Federal do Esporte. Durante o anúncio, o ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que a criação das novas universidades integra o maior processo de expansão já realizado na rede federal.
Com essa ação de hoje, presidente, o senhor vai abrir 143 campi no todo o Brasil, nesse país. Mais do que foi feito em toda a história desse país.
A Universidade Federal Indígena terá sede em Brasília e funcionará em rede com instituições federais de ensino em diferentes regiões do país. O projeto prevê início com 10 cursos e possibilidade de expansão para até 48 graduações nos 4 primeiros anos, atendendo a cerca de 2.800 estudantes indígenas. As formações abrangem gestão ambiental e territorial, políticas públicas, línguas indígenas e formação de professores. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reforçou a importância de produção de conhecimento indígena.
A Universidade Federal Indígena representa mais do que uma nova instituição de ensino superior. Ela concretiza uma reparação histórica e apresenta apresenta para o Brasil e para o mundo uma proposta de pensamento e produção de conhecimento que rompe com a lógica colonial.
Ao falar sobre o projeto, o presidente Lula afirmou que a prioridade é garantir que os povos indígenas tenham os mesmos direitos e o mesmo respeito assegurado aos demais brasileiros.
Nós queremos que os povos indígenas sejam tanto quanto os outros povos que vivem nesse país tratados com respeito, com carinho e ter o que eles merecem ter. O direito à dignidade, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à sua cultura, o direito a comer, o direito a fazer o que eles quiserem.
A Universidade Federal do Esporte também nasce com diretrizes de inclusão. O modelo prevê incentivo a modalidades femininas, formação para o paradesporto, combate ao racismo e enfrentamento da misoginia no ambiente esportivo. A instituição também terá sede em Brasília, centros regionais de excelência e ofertará cursos tecnólogos como técnico em futebol e gestão do esporte, com até 3.000 vagas por módulo semipresencial. O ministro do Esporte, André Fufuca, disse que a Universidade do Esporte é uma forma de pensar no futuro dos atletas.
Uma universidade para capacitar, uma universidade para preparar os nossos atletas, os nossos gestores públicos, os presidentes de federação. Mas além de preparar para o presente, preparar para o futuro. Um dos maiores desafios que os atletas do país hoje passam é o dia de amanhã. Quando muitas modalidades que acabam pela questão do próprio físico, pela questão biológica e fisiológica, com 20, 30 anos, o atleta vai fazer o que da vida dele? E agora nós estamos criando uma universidade para que ele possa se preparar.
Os grupos técnicos interministeriais seguem o trabalho ao longo de 2026 e a previsão é que as atividades das novas universidades comecem em 2027. Com a colaboração de Jéssica Gonçalves, reportagem Thaís Antônio.
Os taxistas estão isentos da cobrança de taxas do Inmetro.
A medida provisória foi assinada pelo presidente Lula nesta quarta-feira.
A lei também traz mais segurança caso o trabalhador não possa continuar na atividade e também para as famílias dos profissionais.
A lei prevê a suspensão até 2030 do pagamento pela verificação do taxímetro. Antes o serviço custava R$52,18 por equipamento. Agora o taxista não vai mais ter esse gasto. A verificação dos taxímetros continua obrigatória, mas de acordo com a lei, em cidades com mais de 50 mil habitantes, o procedimento só será feito a cada 2 anos. A nova lei estabelece ainda que o taxista indica um terceiro para assumir o serviço, caso fique impossibilitado de continuar trabalhando, seja por doença grave ou incapacidade permanente. A indicação deve ser feita no momento em que o motorista recebe ou renova a permissão para operar o táxi. A lei sancionada também traz mais segurança para as famílias da categoria. Se o taxista falecer, a permissão do táxi poderá ser transferida para esposa, companheiro ou filhos, que terão até 1 ano para solicitar a transferência. Caso não possam assumir, é possível indicar outra pessoa que cumpra os requisitos legais. Pelo texto legal, os taxistas também passam a ser oficialmente reconhecidos como prestadores de serviços turísticos. Isso permite que a categoria participe de programas, incentivos e políticas públicas do Ministério do Turismo. A norma também criou o Dia Nacional do Taxista, que será comemorado em todo dia 26 de agosto. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, em Brasília, Estefânia Lima.
Há 2 meses do fim do ano, o Brasil já criou 1.800.000 novas vagas com carteira assinada.
O saldo é positivo em todos os estados e grupos econômicos.
Somente em outubro foram 85.000 novos postos.
As informações do emprego formal no país foram atualizadas hoje pelo Ministério do Trabalho.
Segundo os dados do novo CAGED, de janeiro a outubro foram criados no país mais de 1.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Todas as unidades da federação e todos os 5 setores da atividade econômica estão no azul, com destaque para o setor de serviços, que responde sozinho por mais de 960.000 vagas de emprego criadas em 2025. E o país atingiu um novo recorde no número de trabalhadores com carteira assinada. São 48.995.950 pessoas. A cozinheira Leide Ribeiro, de Brasília faz parte dessas estatísticas. Em outubro, depois de 2 meses desempregada, ela conseguiu uma nova oportunidade no mercado formal.
É, agora eu tô com a carteira assinada. Antes eu não trabalhei com a carteira assinada, né? Trabalhei só com contrato mesmo. Tô me dando bem, graças a Deus, tá dando tudo certo.
Somente em outubro foram criados 85.147 empregos com carteira assinada. O saldo positivo é resultado de cerca de 2.270.000 admissões no mês, contra 2.186.000 desligamentos. São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco foram as unidades da federação com mais vagas de emprego criadas. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou os setores que tiveram crescimento no mês.
Dos grupamentos, dos grandes grupamentos de atividade econômica, 2 dos 5 atividade de saldo positivos. Serviço é o campeão sempre, mais uma vez, 82.436. Comércio, 25.592. Esses dois que registraram crescimento.
O salário médio de admissão em outubro foi de R$ 2.388,69. Reportagem Luana Karen.
E a partir de 2026, quem ganha até R$ 5.000 por mês vai ficar isento, ou seja, não vai precisar pagar mais imposto de renda.
A lei sancionada ontem pelo presidente Lula também aumenta o tributo para quem ganha mais de R$ 600.000 por ano.
Ou seja, atende quem mais precisa e cobra de quem ganha mais.
Hoje nós vamos explicar como será essa isenção e como vai funcionar na prática. Vamos conferir.
A partir do dia 1º de janeiro de 2026, quem tiver renda tributária de até R$ 5.000 por mês estará isento de imposto de renda, ou seja, não precisará mais pagar taxas. Com a nova lei do imposto de renda sancionada nesta quarta-feira, quem recebe até R$ 7.350 também terá redução no valor das alíquotas. Na prática, vai funcionar assim: um trabalhador que ganha R$ 5.000 por mês vai deixar de pagar R$ 312,89 de imposto de renda, de acordo com o governo federal. Esse é o caso do bancário brasiliense Yuri Cauã.
Vai me beneficiar, não só a mim, como outras pessoas. Você vai colocar o dinheiro, vai investir o dinheiro em outra coisa, né? Então, o dinheiro que o governo ia pegar, você vai investir em outra coisa. Você pode usar com outra finalidade.
Já para quem tem renda mensal de R$ 6.000, por exemplo, o imposto cai de R$ 574 para R$ 417 por mês. Para a comerciante Márcia Marisa, a medida traz mais equidade social.
Eu acho que quem tem que pagar os impostos é quem ganha mais, né?
Além de reduzir os impostos para os salários de até R$ 7.350, a nova lei aumenta a tributação para os cerca de 142.000 contribuintes que recebem mais de R$ 50.000 por mês, ou seja, R$ 600.000 por ano. Eles terão aumentos graduais que vão chegar a 10% sobre os rendimentos. Segundo a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Carla Benê, a nova regra contribui para o equilíbrio fiscal, além de corrigir a defasagem na tabela do imposto de renda. E o principal, traz justiça tributária para o país.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, publicou um material que se chama Progressividade Tributária. E ali tem uma curiosidade muito importante. Quem ganha mais de R$ 2.000.000 por mês paga a mesma alíquota de quem ganha R$ 6.000 no mês. Porque você pode receber pela jurídica, transferir para física e não pagar imposto em cima desses lucros e dividendos. Então nós temos essa distorção tributária.
O motorista mineiro Ezequiel Ribeiro Faustino avalia que a medida deve trazer até mesmo benefício econômico para o Brasil.
Que a gente vai gastar com alimentação na nossa própria cidade, em vez de investir no exterior, que é o que os ricos fazem, né?
As mudanças vão beneficiar 15 milhões de contribuintes. São 10 milhões de pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês que deixarão de prestar conta ao Leão e 5 milhões de contribuintes que recebem entre R$ 5.000 e R$ 7.350 que terão redução no valor das alíquotas. Reportagem Cleide Lopes.
E o Ministério dos Transportes entregou em Goiás a travessia urbana de Catalão na BR-050.
A obra duplicou mais de 11 quilômetros da rodovia, que registra fluxo médio de 15 mil veículos por dia.
A travessia melhora o acesso e o escoamento da produção do Distrito Industrial de Catalão, principal polo industrial da região.
A rodovia, que foi concedida à iniciativa privada, recebeu investimento de R$ 196 milhões de reais.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a duplicação era uma antiga reivindicação dos moradores da região.
Há 2 anos atrás nós estivemos aqui encontrando uma obra que era sonho. Iniciamos a obra e hoje nós voltamos aqui para entregar essa obra pronta para o povo de Catalão.
Usuário frequente da rodovia, o construtor Jurandir Antônio da Silva, disse a travessia já faz diferença no trânsito da região.
É um fluxo muito grande de caminhão, né? Então isso aqui era um transtorno muito grande, muito movimentação, e o povo daqui ficava prejudicado. Lá então era onde aconteceu grande número de acidentes. Hoje, com a duplicação aqui, sem sombra de dor, vai trazer melhoria bastante para a população.
Desde 2023, o Ministério dos Transportes realizou 4 leilões de concessão de rodovias em Goiás, que garantiram investimentos de R$ 36 bilhões.
E agora a gente vai falar dos aeroportos. Foi realizado hoje leilão da primeira rodada do programa Ampliar, que tem como objetivo modernizar e ampliar a infraestrutura de aeroportos regionais no Brasil.
Como resultado, foram R$ 731 milhões em investimentos privados para 13 aeroportos estratégicos na região Nordeste e na Amazônia Legal.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, classificou o leilão como um momento histórico para a aviação do Brasil.
Hoje nós estamos crescendo 20% nas concessões da aviação brasileira. Então isso é um marco histórico para que a gente possa avançar na agenda do desenvolvimento do Brasil. Nós estamos saindo de 59 para 72 concessões. E a nossa meta é que nesses próximos 2 anos a gente possa chegar a mais de 100 concessões no Brasil.
Os contratos prevêem obras de modernização em pistas, terminais de passageiros e pátios, melhorando os serviços e aumentando a segurança dos passageiros.
A Receita Federal deflagrou hoje uma operação para combater lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no setor de combustíveis.
Por meio de um esquema articulado, deixaram de ser recolhidos R$ 26 bilhões em impostos aos cofres públicos.
Estão sendo executados mais de 120 mandados de busca e apreensão em 4 estados do país, além do Distrito Federal.
Estão sendo cumpridos 126 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. Resultado da Operação Poço de Lobato, deflagrada pela Receita Federal com órgãos parceiros para combater práticas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. O grupo investigado possui débitos superiores a R$ 26 bilhões, de acordo com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.
Um esquema de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, de ocultação de patrimônio por um dos maiores devedores contumazes do Brasil. Nós estamos falando de R$ 26 bilhões de débitos com o Estado brasileiro. Só para o Estado do Rio de Janeiro são R$ 10 bilhões que não foram pagos. Isso é equivalente ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro com as suas polícias. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil.
O grupo econômico que está sendo investigado mantém relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto, realizada em agosto deste ano. De acordo com a Receita Federal, foram movimentados mais de R$ 70 bilhões em apenas 1 ano, por meio de empresas próprias, fundos de investimento e offshores, que são empresas abertas fora do país, geralmente para garantir o anonimato. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou a importância da articulação com a Segurança Pública Federal para o combate ao
crime organizado.
Na Operação Carbono Oculto foram 30 bilhões de reais bloqueados. Só hoje, mais 8 bilhões estão sendo bloqueados. É assim que nós vamos conseguir efetivamente combater o crime. A interação da Receita com a polícia cada vez melhor, e a polícia vai ter um papel fundamental agora de extrapolar a fronteira nacional para buscar parceria internacional.
De acordo com a Receita Federal, a investigação abrange todos os níveis da cadeia de combustíveis, da importação à comercialização ao consumidor final. Reportagem Natália Koslick.
Interessadas em se modernizar podem buscar apoio em linha de crédito do BNDES Mais Inovação, que é voltada para a indústria 4.0 até o dia 31 de dezembro.
O financiamento é destinado à contratação de serviços tecnológicos e para a compra de bens de informática e de equipamentos com tecnologias inovadoras.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou 2,7 bilhões de reais para financiar projetos da indústria 4.0 na economia do país, o que inclui investimentos na incorporação de tecnologias em robótica, inteligência artificial e computação na nuvem. Desde o anúncio dessa linha de crédito no final de agosto, o banco já recebeu 5 bilhões de reais em pedidos de financiamento de empresas de todas as regiões do país. 50% dos recursos aprovados foram para micro, pequenas e médias empresas. Como explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, a linha de crédito faz parte do eixo de inovação e digitalização da Nova Indústria Brasil, a política industrial